Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com grande alegria que chegamos a você nesse momento especial em que podemos reservar alguns minutos importantes durante o nosso dia para meditarmos, para estudarmos, para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e com seriedade é aplicá-la em nossas vidas, adequando o nosso viver à vontade do Senhor. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais o seu querer, a sua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Por isso, eu gostaria de incentivá-lo já a ter em suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos mais um trecho desse importante livro de Isaías, onde ele termina a série de sentenças condenatórias, trazendo a palavra de Deus agora contra a cidade de Tiro. Aproveito a oportunidade também para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que nós podemos saber um pouquinho mais do valor do nosso programa e conhecer um pouquinho mais de vocês. Hoje eu registro o e-mail que o AR da cidade de Curitiba nos enviou, cidade de Curitiba, lá no Paraná. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem: sou do Piauí, mas atualmente moro em Curitiba e gostaria de agradecer a Deus por todos vocês. Tem 20 anos que fiz a minha decisão por Cristo. Sou da Assembleia de Deus, mas no início da minha fé, ouvi muito o pastor Davi Nunes no Através da Bíblia pela RTM, lá no Piauí. Meu discipulado foi com a RTM. Vi as fotos no site e gostaria de ter contato. Que Deus abençoe a todos vocês. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de acompanhar por tanto tempo esse programa em que estudamos a Palavra de Deus detalhadamente. Obrigado por compartilhar conosco seu testemunho e também pela indicação que você tem feito do programa para os seus amigos, aumentando assim aquela rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. De fato, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Davi Nunes, porque ele foi grandemente usado para a salvação de muitas pessoas e para a edificação de muitos irmãos. E nós podemos sim agradecer a Deus por esse ministério tão especial que ele tem nos dado agora a oportunidade de fazer. Por isso, exatamente para esse momento, eu quero convidá-lo a orar, colocando esse programa nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos que possam também desfrutar dessa gostosa comunhão contigo. Oriente-nos, nós te pedimos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 23 do livro de Isaías. O texto completo é Isaías 23, 1 a 18. Esse texto ainda nos coloca nas predições do juízo contra diversas nações, como nós temos estudado nesses últimos programas. Nesse capítulo, a sentença condenatória é contra Tiro e Sidom, cidades importantes da Fenícia. Ao iniciarmos as nossas considerações sobre essa última sentença condenatória, nós precisamos entender algumas outras coisas. Primeiramente, as sentenças foram contra as nações da Babilônia, da Síria, da Filistia, de Moabe, da Síria, de Israel, da Etiópia, do Egito da Arábia, de Edom, de Judá e agora uma sentença condenatória contra Tiro, Tiro e Sidom. Agora é importante entendermos que Isaías não foi escolhido e chamado por Deus porque ele era um homem bom, um homem forte, mas pelo contrário até, porque ele era fraco, porque ele era indigno, como seu povo. Ele era dependente do Senhor, mas ele era disponível, disposto a servir ao Senhor. Mas além disso, é importante reconhecermos que Isaías não deveria ser uma pessoa muito querida, muito amada e respeitada pelos seus companheiros. Pelos seus conterrâneos judeus. É verdade que o rei Ezequias o respeitava muito e o amava e buscava o seu conselho, mas muitos homens odiavam-no porque ele profetizava contra os pecados do povo, incluindo seus reis, sob os quais ele exerceu o seu ministério. Os reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Quando pensamos nesse profeta, não se deve pensar em um pregador feliz, bem aceito e popular. Mas não, ao contrário, nós devemos pensar e ter na imagem um homem solitário, reflexivo, que certamente vivia preocupado com seu povo, dedicado a seu Deus e, por isso, odiado por sua posição e por sua pregação. Entretanto, devemos considerar a perda que haveria nas Escrituras, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, sem a contribuição de Isaías. Imagine, hoje em dia, o quão benéfico é termos alguém que traz a palavra de Deus, nos faz ver que muitas vezes estamos errados e temos que nos corrigir para não enfrentarmos o justo e duro juízo de Deus. Foi com essa intenção que Isaías exerceu o seu ministério, falando, pregando, profetizando, não apenas para os seus conterrâneos, mas também para as nações que, de alguma maneira, estavam envolvidas naquele período tão importante da história do povo de Deus. Nesse estudo, verificaremos mais uma palavra de condenação agora contra os fenícios. E é por isso que podemos afirmar que todo estudioso da Bíblia, todos nós que valorizamos a palavra de Deus, devemos ler e estudar cuidadosamente e com frequência esse livro de Isaías. Certamente, querido amigo, nenhum dos outros livros do Antigo Testamento contrasta tão perfeitamente a esperança perfeita que temos em Cristo Jesus, mas também nos mostra, ao mesmo tempo, o terrível julgamento de Deus sobre o pecado. E é com essa visão que devemos encarar mais essa palavra de condenação. Quando Deus chamou Isaías, você se lembra que era um período difícil para o povo do Reino do Norte e para o povo do Reino do Sul. Isaías foi chamado num momento de grande desordem, quando Israel estava caminhando para a escravidão devido ao seu pecado. Quando Judá teria o seu mesmo destino muito em breve. Sua sentença havia sido temporariamente adiada graças à liderança de alguns homens como Ezequias. Judá teria o mesmo destino, mas um pouquinho mais adiante. Por quê? Porque homens como Ezequias, e pela graça de Deus, eles fizeram uma reforma. E assim, o juízo de Deus recaiu sobre Judá, mas um pouco de tempo depois. As profecias de Isaías cobrem, talvez, a mais vasta variedade de assuntos que qualquer profeta já pôde revelar. Ele revela o nascimento virginal de Jesus, a crucificação de Cristo, ele profetiza a cegueira e a escravidão de Israel, ele fala da desolação da terra prometida a que Deus conduziu e da destruição que Jerusalém teria sob o comando da Babilônia. Mas ele fala também do retorno do povo da escravidão, dos julgamentos posteriores de Deus sobre aqueles que rejeitaram Cristo, das sentenças de anos de desolação daqueles que tinham rejeitado o Senhor, esses anos todos de muita tristeza para o povo de Deus. Ele fala, porém, do retorno de Cristo na restauração final. E como entendem alguns estudiosos, ele antevê o período do milênio do reino de Cristo, quando a paz cobrirá toda a terra. Então, esses queridos irmãos estudiosos, eles associam o capítulo 11 de Isaías com o capítulo 20 de Isaías. E assim, temos alguma coisa, alguma referência àquele momento especial do milênio, quando o Senhor Jesus reinará e trará paz por toda a terra. Nesse sentido, nesse livro de profecias, fica patente o domínio e a soberania divina na condução da história humana. O Senhor traz juízo e condenação não só ao seu povo, mas a todos os povos, mas ao mesmo tempo o Senhor também traz a sua graça. Por isso eu quero sugerir para esse capítulo o seguinte título: A soberania divina na punição do orgulho. A soberania divina na punição do orgulho. O texto, então, é Isaías 23, 1 a 18. Nos capítulos 13 a 23, exatamente esse capítulo que nós estamos estudando hoje, Deus proferiu seu julgamento contra as diversas nações que não o reconheciam como Senhor, Criador e Soberano, digno de toda adoração. Nesse capítulo, o último dessa série, através de Isaías, ficamos sabendo sobre os castigos dos povos pagãos e especificamente contra a nação fenícia, uma nação importante daqueles dias, principalmente pela sua intensa atividade comercial marítima. É importante reconhecermos que, durante alguns séculos, o Egito tinha sido o império mundial a controlar todo aquele mundo de então. O Egito tinha sido também o principal rival dos poderes mesopotâmios, isso é, a Assíria até o final do 7º século e a Babilônia nas décadas depois da queda da Assíria. Durante esse tempo, os reinos da Palestina, isto é, Israel ao norte, até a sua queda em 722 a.C., e Judá ao sul, até a sua queda em 586 antes de Cristo, muito bem, esses dois reinos do povo de Deus vacilaram nas suas alianças. Às vezes, esses que se constituíam como povo de Deus se aliavam com os egípcios. Outras vezes, procuravam o favor dos reinos da Mesopotâmia, a Síria e a Babilônia. Outras vezes, com os povos ali da redondeza, por exemplo, com a Síria. Nessas ocasiões, o que se percebe é que o povo de Deus esquecia completamente do seu verdadeiro protetor de Deus. Nesse capítulo, então, Deus mostra também a Fenícia, ou Tiro e Sidom, eles não teriam condições de escapar do julgamento divino. É, da mesma forma que Deus usaria Babilônia para punir o povo de Judá, o seu povo, ele também humilharia os orgulhosos fenícios pela espada babilônica. A Fenícia, também conhecida como Terra das Tamareiras, ela foi mencionada, por exemplo, em Atos 11, 19, 15, 3, 21, 2. Ela, na verdade, atualmente é o Líbano. Em outras passagens do Novo Testamento, ela foi identificada como os lados de Tiro e Sidom, ou as terras de Tiro, ou ainda, ela foi chamada de litoral de Tiro e Sidom. No Antigo Testamento, ela foi designada como limite dos cananeus desde Sidom, ou então foi chamada também da Grande Sidom. A Fenícia era uma faixa de terra, querido amigo, da costa mediterrânea, com 32 quilômetros de largura, que se estendia por aproximadamente 192 quilômetros de comprimento do Monte Carmelo indo em direção ao norte. Na época do rei Davi, ele, como rei de Judá, teve bom relacionamento com Irão, rei de Tiro. E o famoso cedro do Líbano foi usado por Salomão na construção do Templo de Jerusalém. Tiro e Sidom eram suas cidades mais importantes, principais, e destacavam-se como cidades de comerciantes. Os fenícios, que tinham estabelecido uma colônia em Cartago, no norte da África, pelo seu poderio, posteriormente, eles se rivalizaram com Roma. Era uma nação politeísta em que as forças da natureza e os princípios da reprodução, macho e fêmea, tinham seu lugar. O Sol, por exemplo, a Lua, os planetas, eram adorados como poderes inteligentes que controlavam o destino dos homens. Baal, Astarote e, provavelmente, Aserá eram os deuses que recebiam a adoração dos fenícios. Contrariamente aos princípios divinos, no culto a Baal, os pais sacrificavam seus filhos passando-os pelo fogo. Como um povo comerciante e marítimo, eles recebiam influência de outros povos e, orgulhosos da sua posição privilegiada, influenciavam também todos os que aportavam no seu território. Agora, querido amigo, com certeza, diante desse quadro, os fenícios, juntamente com as outras nações, também experimentariam o juízo de Deus. Por isso, nós podemos dizer, em síntese, que esse capítulo nos traz o seguinte princípio: todos têm que estar atentos, pois todo orgulho será punido por Deus, que é soberano e santo. Eu repito, esse é o princípio que vem do capítulo 23, dos seus 18 versículos de Isaías. Todos têm que estar atentos, pois todo orgulho será punido por Deus, que é soberano e santo. E nesse capítulo nós vamos encontrar 5 ações divinas na punição do orgulho. A primeira ação divina é avisar do seu juízo através de uma palavra profética. Versículos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus nessa profecia contra Tiro: advertência contra Tiro. Planteiem navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre lhe veio essa mensagem: fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas. E vocês? Vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas, fiquem calados. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhe-se de Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou: não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem eduquei filhos. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta cidade jubilosa que existe desde os tempos muito antigos, cujos pés levaram a conquistar terras distantes? É esta cidade? Planteiem, porque ela será destruída. Querido amigo, a destruição dessa importante cidade, sem dúvida alguma, traria um efeito importante sobre várias nações que comercializavam com as mercadorias que passavam pelos portos fenícios. Os navios de Tarsis provavelmente significam navios que navegavam até o extremo do mundo antigo, isto é, na Península Ibérica, hoje Espanha e Portugal. Parte da cidade de Tiro foi construída em 2 ilhas rochosas a quase 1 quilômetro da praia. Isso é mar adentro. Então, essa cidade, essa parte da cidade parecia indestrutível. E aí, o orgulho resultante dessa situação era marcante. Mas essa profecia se cumpriu e a cidade foi conquistada por Nabucodonosor aproximadamente em 572 a.C. Depois de um cerco de 13 anos, veja só, durante 13 anos a cidade foi cercada e depois caiu. Posteriormente, em 332, ela foi totalmente destruída pelo imperador Alexandre o Grande. Com a queda de Tiro, Sidom ficou abandonada e solitária, e as outras nações, como por exemplo o Egito e Chipre, planteariam essa queda por dependerem do comércio que era realizado nas ruas da cidade, onde obtinham um bom lucro nos seus negócios. O Senhor, o nosso Deus, como Deus soberano, justo, mas ao mesmo tempo poderoso e amoroso, preveniu os habitantes fenícios, dando-lhes oportunidade para se arrependerem. Não havendo arrependimento, então o juízo foi inapelável. A segunda ação divina é agir contra os orgulhosos e contra os poderosos. Versículos 8 e 9. Quem planejou isso contra Tiro? Contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? Quem é que planejou isso? O versículo 9 responde: o Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulho e toda vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Sim, querido amigo, Tiro era uma cidade importante, uma cidade que recompensava os seus negociantes, uma cidade que dava fama àqueles que faziam comércio no seu território. O povo que vivia na fartura e na ostentação não se importava com os que sofriam necessidade. ela que coroava reis e príncipes nas suas colônias cairia porque esse era o julgamento do Senhor. Quem tinha planejado a sua queda? O Senhor, o soberano, Deus justo, Deus santo, que não pactua com arrogância, com o pecado e com a idolatria. Por isso, temos uma terceira ação divina e é possível percebê-la nos versículos 10 a 12. E essa ação divina é usar a natureza para punir os culpados. Cultive a sua terra como se cultivem as margens do Nilo. Povo de Tarsis, vocês não têm mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer os seus reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas fossem destruídas. E disse, você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre. Nem lá você terá descanso. É, querido amigo, como controlador, como Deus soberano, como Deus criador, como aquele que tem toda a natureza sob o seu controle, Deus usaria a própria criação para destruir aqueles que se entendiam como povo inatingível. Diante do Senhor, não há quem possa impedir as suas ações. Assim como o Mar Vermelho não pôde impedir os israelitas fugirem dos egípcios, assim como a correnteza do Jordão não pôde impedir os israelitas de avançarem para a terra prometida, assim como o Mar da Galileia não podia colocar em risco a vida e a segurança dos discípulos de Jesus e de Jesus, assim também a natureza não seria empecilho para Deus trazer o seu castigo contra toda a área da Fenícia. O povo poderia fugir para Chipre, uma daquelas alianças em que se tentavam se manter seguros, mas mesmo ali ele seria destruído. A quarta ação divina, então, é controlar as potências mundiais também para cumprir os seus planos. Versículos 13 a 16 nos mostram isso. Olhem para a terra dos babilônios. Esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto. Ergueram torres de vigia, despojaram suas cidades e fizeram dela uma ruína. Planteiem vocês, navios de Tarsis, destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que a canção diz. Pegue a harpa, vá à cidade, ó prostituta esquecida, toque a harpa, cante canções para se lembrarem de você. Assim como Judá, querido amigo, ficaria por 70 anos no exílio babilônio, os fenícios também ficariam por 70 anos amargando o esquecimento e o desprezo de todo mundo que os tinha visto como povo importante. Não foram os assírios que derrotaram Tiro, mas sim os babilônios. Por quê? Porque Deus controla todos os impérios mundiais. Conforme o profeta Jeremias predisse, 70 anos seria o tempo da disciplina judaica no cativeiro babilônio. E assim também aconteceria com os habitantes de Tiro e de Sidom. Nos versículos 17 e 18, já quase terminando o nosso programa, a quinta ação divina é abençoar aqueles por quem ele é adorado. O Senhor é um Deus que recompensa. E nós lemos, nesses dois versículos finais, as seguintes palavras. No fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Os seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Querido amigo, como nós temos visto nesses programas em que as palavras condenatórias da parte do Senhor foram dirigidas às diversas nações, aqui também, no final dessa profecia de juízo, conforme o profeta, o Senhor se lembraria de Tiro. Sempre há uma possibilidade para aqueles que são sinceros, mesmo que estejam em meio a um povo corrupto e injusto diante do Senhor. Querido amigo, Deus oferece a oportunidade da graça. É a benevolência de Deus, é o cuidado de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a profecia apontava para uma situação tremendamente triste. Tiro voltaria a se prostituir. Essa prostituição poderia ocorrer por duas razões. De um modo figurado, ao abrir mão dos padrões éticos para granjear lucros e fechar negócios prósperos. Mas, de um outro modo, de um modo literal, através do uso de prostitutas cultuais usadas no templo para adorar Baal. Em meio a essa situação pecaminosa, havia promessa de que esse dinheiro representaria uma ajuda valiosa para aqueles que necessitavam do básico para viver. Querido amigo, terminamos essa reflexão com a certeza de que o melhor sempre é nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus e aguardarmos nele, porque no tempo devido ele nos exaltará. Tiro foi humilhada. Eu espero que você espere no Senhor para não sofrer essa mesma punição. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.